Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Aqui no estúdio, Felipe Magal, advogado, professor. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Miriam, siga, por favor, com as suas considerações.
Então, eu queria colocar também que parece assim, quando a gente fala que o Bolsonaro tem um terço, e a gente fala, mas será que tem um terço da população a favor dele? Eu acho que tem bem menos, bem menos. Só que eles são barulhentos. É mais ou menos como esses militares que estão aí no governo e apoiam ele, fazem cada atrapalhada, mas nem tudo são flores, eu diria assim. Porque tem muito militar também, de alta patente, que não está satisfeito com isso. Porque eles estão vendo que cada patriscada dessa que ele faz, cada aberração que ele faz, vai também cair no colo das Forças Armadas. Por várias razões. Porque ele tem 10 ministros, um pior que o outro, porque eles estão endossando ações do governo Bolsonaro, né? E tem o vice-presidente. E veja, quem falou isso não fui eu só, não. Olha aqui, ó, o brigadeiro Sérgio Ferrolha. Ferrolha. Concedeu uma entrevista no jornal italiano dizendo exatamente isso. Olha lá, prestem atenção. Isso é um brigadeiro falando. Os nossos oficiais, seduzidos por Bolsonaro, são uma vergonha. Veja, esse é o cara, um dos pioneiros da Embraer, ele dizendo isso não é pouca coisa, né, Mariane Magal?
Não,
e aí, assim, né, você pega lá o Braga Neto, cara, é realmente uma vergonha, né?
Não, primeiro para, né, se prestar esse papel que as Forças Armadas estão se prestando num número determinado de agentes que estão prestando-se a isso. Mas eu acredito que estes, eles vão voltar aos quartéis, assim como o Bolsonaro vai passar, e não são o grande, acho que o grande alvo da nossa construção aqui, do nosso programa, da pauta progressista, das pessoas que pensam neste outro lado do rio. Eu creio que nosso maior inimigo, e esse sim a gente tem que combater de uma maneira ferrenha daqui, pelos longos e duradouros anos onde a gente vai ter que resistir a esse protofascismo que impera, que é esse necrocapitalismo. Essa pauta do seu Paulo Guedes, é isso que a gente tem que... É isso que escraviza a população, é isso que deteriora o Estado Social, é isso que acaba com o Estado Democrático de Direito, é isso que coloca os homens todos contra todos numa figura hobbesiana, lembrando do empobrecimento da população. Se não fosse bastante o aspecto pandêmico, que já vai nos colocar após o período de saúde pública retornar ao normal, que assim esperamos que um dia aconteça, já vamos voltar de uma maneira muito empobrecida, Mariane. Vamos voltar o país inteiro de uma maneira empobrecida, porém mais empobrecida por essa cartilha que a gente tem seguido sempre do neoliberalismo, esse necrocapitalismo, na verdade, que tanto mata, que tanto asfixia, que não dá chance, que não tem crédito. Como a Miriam acabou de lembrar, são empresários que não conseguem crédito de 20 mil reais, é empregado que não consegue um auxílio emergencial. São essas coisas que vão deteriorando o dia, que vão deixando a gente louco. Como já dizia o presidente Lula, que eu gosto sempre de lembrar, na fome, diante da fome, não tem nada mais importante. É um momento de urgência e o nosso povo está clamando por isso. Então, a todos aqueles que nos assistem, é necessário que saltem os olhos e que, né, limpem bem os ouvidos para escutar que o mais importante da nossa luta durante os próximos tempos é vencer essa pauta capitalista. É a gente vencer essa narrativa protofascista que um dia vai passar, porque é muito rasa, é muito cretina, é muito canalha, né? Gabinete do ódio, uhum. Sarah Winter. Chega a dar um desprezo ter que falar
verdade,
de uma gente,
né?
É muito ridículo, é estúpido demais.
Não, e principalmente quando a gente traz números, traz pontos assim de quanto dinheiro é repassado para as grandes empresas, quanto dinheiro utilizado para o plano de previdência dos militares, quanto dinheiro tem disponível no país que não chega para a população.
Pois é.
Né?
Eu quis trazer Mariane e Magal esse tema, porque o Magal tem razão. O importante é todo esse projeto econômico, capitalista, social que está sendo implantado no país. Mas o que eu fico pensando e que a gente tem que desmistificar é esse uso que o presidente quer fazer das Forças Armadas a seu favor. Porque o Bolsonaro não se reelege. Ele não se reelege, né? E o que, que ele quer? Ou ele dá um autogolpe, ele odiou tanto a Venezuela, falou tanto da Venezuela, mal da Venezuela, e ele quer fazer igual, ou ele dá um autogolpe, ou ele quer, de alguma forma, ele insinua, na verdade, insinua que vai colocar as Forças Armadas para fechar Congresso, para fechar STF e tudo mais. Mas eu queria colocar aí que também nem tudo são flores mesmo, né? Porque, como eu disse, o brigadeiro já se colocou, né? E um dos pontos que realmente pegou nas Forças Armadas, pegou mal, aliás, dois, né? Esse incentivo à invasão das UTIs de hospitais públicos que o Bolsonaro fez, isso aí não pegou bem dentro ali da caserna dos militares. Isso não passou. Tem mais duas coisas, uma eu quero abordar rapidamente, que é a questão do ego. Eu brinquei, né, que aí não, capitão, porque o Bolsonaro também agora quer mandar em quem se aposenta e quem se torna general. E nisso, o comando ali das Forças Armadas, eles estão muito fechados, porque isso é mais ou menos que nem a eleição de um capa. É, eles fazem a reunião deles, têm os critérios deles lá, mas o Bolsonaro está tentando pôr a patinha ali. E isso não dá certo. Mas eu queria entrar também, nosso tempo aqui às vezes é curto para abordar com a profundidade que a gente gostaria, mas não dá para passar em branco, aquilo que eu chamo da revolta dos pijamas. Para o nosso ouvinte que não viu isso talvez na sexta-feira, ou no sábado ou ontem, 78 oficiais da reserva, ou seja, aposentados, tá? O povão que está lá aposentado, ganhando seu soldo na boa lá, eles apresentaram para o ministro Celso de Mello, que é do STF, um manifesto. Um manifesto absurdo, desrespeitoso, vulgar, escrito de uma baixaria que não seria admitida em lugar nenhum. Eu fico imaginando isso aí num país realmente democrático, com a sua democracia funcionando a todo vapor, como é que isso seria recebido? Como é que não teriam coragem de fazer uma barbaridade dessa, né? E eu separei ali o manifesto em três prateleiras, que nem eu adoro chamar. A prateleira do avar, a prateleira de mentirinha e a prateleira da inveja. Vou colocar aqui alguns pontos para vocês entenderem. Nesse manifesto mandado para o Celso de Mello, cara, culto, e culto não só no sentido geral, mas no jurídico, estudado, que está lá, ele é o decano e tudo mais, ele diz o seguinte: nenhum militar recorre à subjetividade ao enunciar ao subordinado a missão que lhe cabe executar, se for necessário, com o sacrifício da própria vida. Ah, vá! Qual é a última vez que nós tivemos guerra aqui no país? Qual foi a última vez que o Brasil entrou numa guerra? 45, lá na Segunda Guerra? Teve situações, sem dúvida nenhuma, de intervenção, mas não teve brasileiro que perdeu a vida, não. Então, é o que eu falo do avá, né? A prateleira do avá. Aí continua lá o manifesto. Nenhum militar atinge o generalato se não merecer. Nenhum militar é comissionado para cumprir missão importante se não estiver preparado para levá-la a bom termo. Essa é da prateleira da mentirinha, né? Olha aí o que é o nosso ministro interino da Saúde. Vai me dizer que ele está capacitado para a função dele. E assim vai, né? Tem outros aqui que eu brinco que é da mentirinha.
É o paraquedista, né?
Oi?
É o paraquedista.
É um
processo esquizofrênico.
É, caiu com tudo. É. Quer dizer, esses caras não tem nada mais para fazer, vão jogar bocha, vão fazer outra coisa, para de incomodar. É. Porque eles são uma minoria que não estão na ativa, não representam as forças militares, mas ficam fazendo barulho, ficam batendo palma aí, tá doido dançar, ou são os doidos, eu não sei. Então,
eu acho que
é inadmissível.
Nesse momento pandêmico, Miriam, eles teriam até uma função assim, significativa demais, exemplar para colocar, né? Eu acho que é importante as Forças Armadas, que é um símbolo patriótico, né? Desde que ele fique dentro do seu lugar, e eles poderiam fazer isso num processo de assistência social, num processo de levar recursos para os menos afortunados, né? Fazer
ajudar
essa
processão. Organizar. Não é só montar. Aliás, Magal, eu não tenho esse número, Mariana. Mariana que é craque em número. Mas quantos será oficiais médicos tem o exército?
Enquanto a Mariana procura esse número, eu vou te falar um número que eu sei. Que o único hospital criado pelo governo federal foi agora, em Goiás, um hospital de campanha. Agora, com mais de 80 dias de pandemia, que o governo federal se propõe a fazer um hospital e que tem poucas dezenas de leitos de UTI também. Então,
como é que foi?
Não sei.
Outro dia eu estava vendo a agenda do Bolsonaro, até para fazer o nosso programa, e fiquei olhando lá há quanto tempo ele não recebia ninguém da saúde, se vocês estão lembrados disso.
Uhum.
E aí vi lá que antes dele conceder isso, quem esteve numa audiência com ele de 15 minutos, foi o Caiado, que é governador de Goiás, até então alinhado com ele, e esteve lá no Palácio do Planalto conversando com ele. E logo na sequência foi autorizado lá a montagem do hospital.
Ele tinha rompido, né, no processo de pandemia, foi o primeiro, até porque ele é médico, e agora já retornou. É, mas é fruto dos golpistas, né? Eles nunca vão ficar longe um do outro. São todos frutos do mesmo golpe, né? Do mesmo acordo. Ou do mesmo...
Agora ele tem feito essa chantagem, né, com governadores, e ele é craque nisso.
Ele é craque nisso e empurrar a responsabilidade nos outros, né? A gente consegue ver sempre nessas. Tem coisa. É tão bizarro que chega a vergonha, mas a gente tem que falar como uma atividade essencial para o nosso ouvinte e, por respeito ao ouvinte, contar de que o nosso presidente da República, o presidente da República eleito pela maioria dos brasileiros, né, num ato tresloucado e perturbado de demência populacional, a gente coloca um homem que dá entrevista num cercadinho, que desrespeita jornalistas, né, dos grandes veículos de comunicação, e fica com um curral de pessoas que parecem até ser contra contratados. Não vou dizer que são. Mas parece até que são contratados, porque são
tão títeres. Não, mas títeres. Alguns já foram, né? Puxa, acho que pelo menos acho dois já... eram lá do Ministério.
Era mesmo, não era?
Viu só? Da mulher da goiabeira lá.
Mulher da... Desculpe dar risada para os ouvintes, mas é que fica, são ventrílocos, é um processo tão circense, é tão ridículo, que não tem como você. Você não pode levar na ridicularização, porque esse é o objetivo deles, né? Que a gente não dê importância frente ao circo que eles praticam, enquanto, usar a expressão daquele outro maldito chamado Ricardo Salles, enquanto passa uma boiada, péssima e, né, horrível a expressão que ele usa dentro daquele circo de horrores que foi aquela reunião. Mas voltando, tudo isso que eles fazem com dolo e com intenção para que brinque-se com a atenção do telespectador, do ouvinte, do cidadão, do sujeito brasileiro, é para nos esquecer do que de fato está acontecendo. E o que está acontecendo é eles fazendo um processo de privatização das grandes empresas, um processo necrocapitalista que não chega nada para a população, não atendem de nenhuma maneira as políticas públicas que resguardam o sucesso de saúde e de educação do povo. O ministro da Educação agora, que está sendo ontem, não foi retirado dentro do inquérito promovido pelo Alexandre de Moraes.
Até me pergunta. Ainda bem, né?
Ainda bem.
Analfabeto.
Meu Deus, como é que pode um ministro da Educação fazer uma coisa daquela, Mariane? Pelo amor de Deus, um homem que sai no meio da pandemia, vai fazer, ataca os poderes, não tem nenhum, de uma presunção, né? Um homem presunçoso, chega lá, fala, arrota tudo que diz,
o
que
quer. Mas posso fazer aí uma fofoca familiar?
Pois não.
Não é à toa que ele está processando o próprio pai por uma disputa de herança, né? Ele entrou com uma ação contra o próprio pai para disputar a herança.
Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Faltou tempo hoje para a gente trazer aprofundamente, para a gente concluir a nossa pauta, mas a gente se encontra novamente na quinta-feira, ao meio-dia. Já convido todo mundo que está nos ouvindo para, na quinta, acompanharem a nossa audiência. Miriam, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e suas considerações finais.
Eu gravei um videozinho essa semana que eu fiz um convite e eu refaço. Presidente Bolsonaro, pega sua família, sua mulher, seus filhos, seus amigos, vão nas UTIs, vão lá dar uns abraços nos doentes, nos contaminados, porque afinal é só uma gripinha e gente bombada não pega. Então, vão lá, vão abraçar essas pessoas. Fica aqui o meu convite, a minha convocação, inclusive. E para quem está nos ouvindo, olha, um grande abraço fraterno e vamos repetir, fiquem atentos. Vamos ver, vamos tentar lembrar alguma coisa de boa que esse governo fez. Vamos ficar atentos nisso. Beijo para todo mundo, beijo para vocês.
Obrigada, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para mais informações e outros conteúdos produzidos pelo Declatra, acesse no Facebook Defesa Classe Trabalhadora e no Instagram, @idclatra. Felipe Magal, obrigada mais uma vez.
Obrigado, Mariane, obrigado, Miriam, pelo bate-papo. Obrigado a todos os nossos ouvintes, em especial ao Prado, à Cristina, à Célia, à Fabiana, ao governador Roberto Requião, que está nos assistindo, à Patrícia, à Isabel Quimelli,
a Lujânia, Pundiá.
Todo mundo, Portuga, nosso grande
obrigada.
Amigo. Muito obrigado a todos os ouvintes. Fiquem sempre com a gente na Mais Livre de Todas. Esperamos, né, sempre estar assim, a par de tudo que acontece e poder proporcionar um bom debate aí para a população.
Obrigada, Magal. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia e te convido a seguir na programação da Rádio Cultura. Nossa equipe continua trabalhando muito incansavelmente para trazer durante nossa programação notícias, informações e conteúdo de muita relevância, muitos programas de cultura. Vem agora o Cultucada com a Michelle Gutmann, então já fica na audiência que o programa começa já, é só um intervalinho. Obrigada a todos, um grande abraço e até breve.
programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.